Nesse episódio, vamos conhecer mais sobre a biografia e a contribuição de Ronald Schellhardt para a ciência brasileira, com a colaboração de Cássio Leite Vieira.
O Schellhardt também tinha uma predileção muito especial por divulgação científica, sempre, desde o começo da carreira dele. Ele sempre percebeu que a divulgação científica era uma forma de falar com o grande público e mostrar os avanços da ciência. Ele escreveu muitos artigos, grande parte desse material de divulgação científica, além de textos mais políticos dele, estão no livro, em homenagem a ele, publicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é Ciência para o Brasil, Ronald Sinta Schellhardt, 1948-2021. Esse livro foi publicado pelo CBPF em convênio com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Esses textos, quem tiver a chance de ler esse livro, que pode ser baixado gratuitamente no site do CBPF, vai ver que o Schellhardt, desde o início da carreira dele, ele se dedicou a escrever para o grande público e de uma maneira muito especial. Ele entendia o que era divulgação científica, deixando preciosismos, tecnicidades de fora e ofertando a esse público apenas uma imagem superficial, ainda que precisa de desenvolvimentos na área. Quando eu digo área aqui, eu estou me referindo a principalmente a área de física de partículas ou altas energias. Né?
Schellhardt não tinha só amor pela física. Ele se interessava por diversas outras áreas.
Schellhardt era um cara muito eclético. Ele gostava de tudo, ele tinha uma biblioteca enorme na casa dele, a ponto de os livros começarem a se empilhar em cima de cadeiras, no piso, porque as estantes já estavam repletas. Ele gostava de ler de tudo. De romances, a filosofia da ciência e, claro, muita coisa relativa à física e divulgação científica nessa área. Ele era assinante de duas publicações que eu considero publicações de alto nível, que é a The Economist, a revista britânica, e o New York Review of Books, que, não seria exagero dizer, é uma das melhores revistas do mundo na área de literatura.
A carreira de Schellhardt na área de física experimental se iniciou a partir de visitas ao maior laboratório de física de partículas do mundo. No começo, sua área de atuação era física teórica.
A peculiaridade da carreira dele é que ele começou na física como físico teórico. Começo dos anos 80, por aí, depois de algumas visitas ao CERN, se apaixonou pela física experimental e, a partir daí, ele se tornou físico experimental. Isso foi um grande desafio na vida dele, porque não é muito trivial você passar de uma área para outra. Antes de se tornar físico, ele entrou na engenharia. Ele fazia engenharia na Escola Politécnica da USP. Ele também se bacharelou físico também pela USP em 1970. Mas antes ele cursou mais ou menos aí cerca de 3 anos de engenharia até que ele se decidisse pela física. Ele iniciou o mestrado dele e o doutorado dele, o mestrado no Brasil e o doutorado nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, e ambos teóricos em física de altas energias. Depois dessa primeira viagem, por sinal, o Schellhardt, eu acredito que tenha sido o primeiro físico brasileiro a passar um bom tempo no CERN. Era um momento em que a física experimental, tal de altas energias, estava começando a dar os primeiros passos rumo a uma internacionalização. Ela começou um pouco antes da ida do Schellhardt ao CERN e com o envio de 4 brasileiros, físicos brasileiros, ao Fermilab nos Estados Unidos. Mas o Schellhardt provavelmente deve ter sido o primeiro brasileiro, físico brasileiro, a passar algum tempo, um longo tempo no CERN. E isso foi um grande desafio. A partir daí, ele se dedicou totalmente à física das altas energias. E, assim, o Scheller é um pouco sinônimo, se a gente tivesse que pensar uma grande contribuição dele à física brasileira, eu diria que ele foi um dos fundadores de primeira hora do chamado Observatório OG, que ocupa cerca de 3 mil quilômetros quadrados nos Pampas argentinos e é voltado para o estudo dos raios cósmicos. O OG é até hoje um grande projeto, talvez o maior em raios cósmicos do mundo, e o Scheller, desde o primeiro momento, esteve envolvido nesse projeto. E mais, ele conseguiu fazer com que a participação brasileira nesse projeto fosse relativamente grande, muito destaque, deu muito destaque para a física experimental no Brasil. E como ele gostava, esse projeto, o Observatório OG, teve uma interação relativamente forte com a indústria nacional na parte de fabricação de equipamentos voltados para esse estudo de raios cósmicos, basicamente baterias elétricas especiais, tanques de plásticos relativamente grandes, que deviam ter certas características para que dentro dele, digamos, se formassem os detetores de partícula. Então, eu acho que dois grandes desdobramentos do OG para o Brasil foi justamente a participação de um bom número de brasileiros e também essa interação com a indústria.